com o CBN Saúde, hoje falando com a especialista em nutrição clínica, Andréa Vaz. Hoje o nosso assunto é anorexia infantil. E a gente tem aqui o comentário de um ouvinte, não chega a ser uma criança, né? Na verdade, já é um adulto que ela está tratando aqui. A Marinesa, ela diz que na casa dela, ela e o marido sempre comeram de tudo, com mesa posta, cardápio variado, enfim, todos os dias. Ela diz que a filha dela, que hoje tem 25 anos, sempre comeu muito bem, mas já o filho de 24 sempre deu o maior trabalho e dá até hoje. Ela diz, por que será? Bom, isso aqui só dá para a gente discutir em hipótese, né, André?
É, na verdade, Marinesa, assim, posso estar dizendo algumas coisas de como foi a infância dele. Por exemplo, ele pode ter sido uma criança que tem uma personalidade muito forte, às vezes seria em alguns momentos para estar afrontando, né? E isso é assim, até mesmo pelo fato de você, o esposo, toda a família se alimentar bem, então eu falo, não, agora eu tenho que fazer alguma coisa para chamar a atenção.
Tem que contrariar.
De criança isso, né? Então pode ser, não estou dizendo que foi assim, né? Então, para chegar hoje, assim, na vida adulta, ele tem que entender que tem alguns alimentos, o quê? Que é importante, né? A gente sabe, ah, mas eu não gosto de tal coisa. Mas com 24 anos já dá para... Tem coisa que a gente não gosta de remédio e tem que tomar, né? Então, aqui eu diria, assim, que seria interessante um trabalho realmente de educação nutricional. Ah, mas ele sempre foi magro, está dentro do peso ideal, mas mesmo assim... Né? Que não é só o que o corpo está representando por fora, mas é como estamos por dentro. Então, assim, às vezes a alimentação é com lanches, é pizza, é refrigerante, são alimentos que vai estar trazendo um comprometimento para a saúde. Então, uma das coisas que eu diria que seria assim, que pode ter sido uma criança de personalidade muito forte, isso ele pode dizer agora como adulto, não quero, pronto, não vou comer. Mas que precisa, sim, de um trabalho de educação nutricional e continuar com a mesa posta, os alimentos ideais ali, que em algum momento ele vai acabar comendo sim, tá?
Tá
até
certo.
Porque com essa idade, daqui a pouco já vai ter uma família e vai ser reflexo para alguém a respeito dessa alimentação.
Ok. Bom, quando a gente fala sobre essas crianças que têm anorexia infantil, você já apontou aqui ao longo do programa a necessidade de um tratamento multidisciplinar, ou seja, preciso do psicólogo, preciso do psiquiatra, às vezes é necessário introduzir algum tipo de medicamento. Os pais geralmente no tratamento pensam sempre num remedinho, né? É a forma mais prática de resolver o problema. Não quer comer, dá um estimulante aí para abrir o apetite.
Seria o quê? É o mais viável, né? O mais fácil. E aí essa criança ela vai até se tornando dependente de medicamento. E tem que trabalhar o quê? É um comportamento. Na verdade, assim, como eu coloquei no início, a anorexia ela é uma desordem emocional. Então, o que está levando a isso? Então, isso tem que ser investigado. Por isso que eu digo que a psicóloga ela tem assim, um papel fundamental no tratamento da anorexia. Sozinho o psicólogo não faz nada, a nutricionista não faz nada e nem o psiquiatra. Tem que ser, sim, um trabalho de equipe. E mais que equipe, tem que envolver toda a família. Então, a família não é só o pai e a mãe. A família tem os avós, a família tem os padrinhos, a família tem os irmãos. Então, todo mundo tem que estar comprometido com a evolução desse tratamento. Porque, como eu coloquei, se isso não for tratado na infância, vai ter comprometimento o quê? Para a formação da personalidade dessa, na vida adulta dessa pessoa. Né? Então, é importante, sim, esse tratamento comportamental, mas incluindo principalmente a família, a mudança, como a família vai conseguir lidar com todas essas dificuldades para depois estar tratando a criança e depois uma intervenção nutricional.
Muito bem. Bom, se a gente pensar na prevenção, na maneira de evitar que isso se desenvolva, a gente tem algum tipo de recomendação, André?
Seria o quê? A recomendação de uma alimentação ideal, né, para a criança. Então, tá incluindo sempre, eu acho que na semana, tentar incluir pelo menos 2 novos alimentos. Então, existe assim, uma dificuldade grande quando a gente fala, vou levar a criança ao supermercado. Né, porque vai incluir birra, vai incluir coisas que eles querem. E aí inclui o limite do pai e da mãe. O que o pai pode e não pode estar comprando naquele momento. Mas está realmente assim, levando, olha, filho, nós vamos fazer compra. O que nós vamos comprar de diferente hoje? Provar, porque nós adultos, às vezes, nós temos a dificuldade de provar. Será que isso vai ser bom? Né, mas para eu poder ter uma opinião sobre alguma coisa, realmente eu vou ter que provar. Então, com o alimento é a mesma coisa. Acho que toda semana está tentando introduzir um alimento novo para a criança. Está explicando por quê. a experiência daquela de provar aquele alimento não foi legal, vamos tentar um novo. Nunca ficar punindo e assim, cobrando isso da criança. Se você comer isso, eu te dou aquilo. Não, o alimento ele não é um jogo. Tem que comer porque nós precisamos sobreviver, por isso nós vamos comer. Né? Então, assim, o alimento, o leite faz muito parte da refeição da criança. Então, não tirar isso aos poucos, mas está incluindo com outras maneiras. Então, em forma de vitamina de fruta. Então, é uma maneira assim, de estar diminuindo a quantidade de leite e está incluindo um outro alimento junto, né? Oferecer, às vezes, um pedaço da fruta, isso para a criança é ruim. Então, oferecer em forma de suco, mas ela tem que entender que em algum momento, ela vai ter que comer esse alimento, né? E eu sempre digo a experiência de estar à mostra. Né? Às vezes tem as frutas, mas estão todas na geladeira. E a criança, às vezes, ela não vai pegar a geladeira. Então, que ela fique higienizada numa fruteira, no alcance da criança, isso vai estar colaborando para que ela possa estar consumindo. Né? Faz parte da alimentação da criança o refrigerante. Né? Eu sempre digo que quando eu tiver meu filho, não vai tomar refrigerante enquanto não for para a escola, porque depois começa a conviver com outras crianças.
Não tem jeito de evitar.
Não tem como evitar. Né? Hoje é uma opção minha não tomar refrigerante, mas como, isso é com o tempo que a pessoa vai desenvolvendo, se ela quer ou não, né? Quando tem uma maturidade para isso. Então, assim, mas limitar o consumo. E também que não possa ser assim, ó, se você comer tudo que tem no prato, você vai tomar refrigerante. Não, determinar, ó, nós vamos tomar refrigerante só final de semana, né? Assim como os lanches, que para criança é mais fácil. Ah, então eu quero um cachorro quente. E como a criança já passou 2 dias sem comer, então vamos dar o cachorro quente. Né? Mas olha, filho, isso não é tão saudável. Vamos comer só um pedacinho, vou dividir com você, vamos comer uma quantidade menor, né? Então, assim, limitar essas guloseimas, eu acho que é importante, mas quando eu digo limitar, sim, é limitar a casa inteira. Não é, você não pode, que você está em tratamento e todo mundo toma refrigerante. Eu acho que o segredo é todo mundo entrar num consenso para se alimentar de uma forma adequada.
Tá certo. Andréa, foi um prazer receber você aqui. Obrigado pelas dicas, por trazer esse bom bate-papo para o ouvinte da CBN.
Eu agradeço, né? Agradeço mais uma vez o convite e me coloco à disposição para um novo bate-papo. Obrigada.
Conversamos com a especialista em nutrição clínica, Andréa Vaz. Ela conversou com a gente dentro do CBN Saúde de hoje.